horas e 33 minutos, o Circo Teatro Sem Lona está realizando uma série de apresentações em espaços públicos. É o projeto Caravana do Circo Teatro Sem Lona, que tem o apoio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura. E para falar sobre este e outros projetos do grupo, estamos aqui com o ator, diretor e produtor cultural do Circo Teatro Sem Lona, Pedro Ochoa, que está aqui com a gente. Olá, bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui na CBN.
Como que é esse projeto? Conta pra gente, fala pra gente sobre esse projeto.
Então, nós temos uma longa trajetória, né, de trabalho de rua. Nós começamos no dia 2 de maio de 99, exatamente na Praça da Catedral, estreando um trabalho chamado O Amor de Peri Ceci, na rua, com apoio da Funarte e tudo. E agora a Cocamar fez um projeto com a gente, né, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o Ministério da Cultura, que chama Caravana do Circo Teatro Sem Lona. Então a Cocamar nos procurou para fazer um projeto alusivo aos 60 anos da Cocamar e ofereceu de presente para a comunidade, né, essas 8 apresentações de rua voltada para a comunidade. Não são só para criança, mas são livres, né, e todas têm um tema circense, e elas acontecem aos domingos na Praça da Catedral, da Catedral às 16h30, e é aberto ao público. A gente leva umas lonas bonitas, coloridas, para eles sentarem. A Catedral agora está um espaço bem democrático, né? Todo domingo tem várias atividades, então crianças brincam.
Sempre cheia, né?
Sempre cheia, tem parquinhos móveis ali dentro, bolas, food truck, então... E é mais uma atividade ali que as pessoas estão brincando, vêm, sentam, assistem, então virou uma praça ali de convivência muito bonita ali.
As apresentações já começaram?
Já foram 3 apresentações. Né? A próxima agora é dia 28 de maio,
dia, né, 28.
Que chama O Medo de Terezinha. É uma peça que tem como tema, né, assim, implícito, né, sobre o contra o abuso sexual contra a criança e adolescente. Mas ela é tratada de uma forma muito lúdica, muito leve e voltada para a criança entenda que quem é dona, quem tem que mexer e cuidar do corpo dela é ela, mais ninguém. Né? Então, mesmo o pai e a mãe tem que ter muito respeito com isso. Né? Então, por incrível que pareça ainda, né, no século XXI, isso é um tema muito recorrente, muito grave ainda. Né? No Brasil, então, é muito sério isso. Né?
É, e hoje, 18 de maio, é o dia
e hoje,
exatamente, do combate.
Né? Hoje é o dia do combate. Então,
agora, cada domingo tem uma peça diferente?
Cada domingo é uma peça diferente. Cada domingo nós temos uma apresentação dia 30. Nós fomos, né, com Aventuras do Lobo Mau dia 23, depois dia 30 Peripécia, dia 28 é O Medo de Terezinha. Dia 4 de junho a gente faz o Circo do Turrão, que é um espetáculo que traz uma brincadeira assim, sobre o circo de fundo de quintal, né, aquelas brincadeiras, a gente resgata um pouquinho a história do circo brasileiro, porque o circo brasileiro tem uma característica muito específica, né? O nosso nome, inclusive, chama Circo Teatro, que é um nome que ele existe praticamente só no Brasil. Por quê? Porque o circo brasileiro, ele começou a história do circo no Brasil, vinha os circos de fora, como ainda tem até hoje, ainda o nome dos circos de fora, aí, que são nomes de circo italiano, circo. Mas o circo brasileiro, esse circo de família brasileira, ele foi se compondo por meio de uma atividade cultural mais específica do Brasil. Então, o que acontecia? O circo ia para cidades pequenas e ele levava o palhaço, a figura do palhaço, mas ele não tinha muito um artista especializado de circo como tem as companhias de fora da Europa. Então, eles levavam o palhaço, tinha muito o trapézio, e aí tinha uma peça de teatro dentro do circo, por isso que chamou circo teatro. Tinha uma dupla sertaneja, geralmente, pode ver que as duplas sertanejas sempre falam que começaram no circo, né?
Olha, que interessante.
E tinha, numa época que eu fui no circo, quando eu tinha 6 anos, lá na década de 70, eu assisti uma peça de teatro no circo, que eu assisti uma peça chamava O Céu Uniu Dois Corações, assisti palhaços, assisti uma dupla sertaneja chamada Compadre Moreira e Adelaide, né? E também assisti Telequete Internacional, porque passava no sábado, Telequete Internacional, e aí eles aproveitavam e iam para os circos, então uma dupla ia. E esse, especificamente que eu assisti, foi uma dupla de Telequete, que era tudo encenado, aquele Telequete.
Telequete,
né?
É uma luta, né?
É uma luta, mas ele é encenado, ainda existe no México, né? Não era como hoje existe a luta que tem profissional.
Luta de boxe, livre.
Boxe, e tem um outro nome que eu esqueci. Que
luta
eles,
livre? Não.
Não, tem um outro nome que eles falam muito de luta, mas eu esqueci. E que eu, esses lutadores brasileiros lutam, né? E aí, nesse tipo de luta que era o telequete, eles encenavam essa luta. Então eles faziam de conta que se machucavam, voava sangue. E nesse circo eu vi uma dupla que era bem famosa, chamava Bala de Prata e Joia o Psicodélico. Então o Joia o Psicodélico era um personagem meio baixinho, barriguidinho, com cabelo tudo armado, e o Bala de Prata era o mocinho. Então o Joia batia muito no até perto do final, e aí quando chegava perto do final, o Bala de Prata se recuperava e vencia a luta. Eu assisti essa luta numa cidade que eu morava no interior, chamada Azul Iguaçu, e era uma cidade polonesa, né? E eles, na hora que o Joia estava lá quase matando o outro, simulando, né, eles ficaram bravos na plateia, os poloneses. Ficaram muito bravos, levantaram, um polonês deu um tiro no meio da plateia. Foi assim, então, porque era muito real o que eles faziam ali. Né? E aí o circo foi se compondo dessa forma. Né? Ainda hoje existe, né, esse tipo de circo, muito no interior de São Paulo, alguns aqui. Né? Então, por isso, esse espetáculo traz um pouco essa história. Depois a gente tem um espetáculo chamado Criança Não Trabalha, que é no dia 11, que a gente traz de uma forma muito lúdica a importância da criança brincar, ir para a escola, ter família, mas que criança não pode ter o dever de trabalho para trazer a renda para casa. Né? Mas isso de uma forma lúdica, mas sempre voltado para a criança, para ela entender isso. Né? Aí nós temos dia 18, Aventuras do Lobo Mau, que é uma versão circense de Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos, mas que a gente traz de uma forma muito divertida, mas que também traz algumas críticas, né, sociais assim, dentro da peça. E aí a gente finaliza no dia 25 de junho, com uma versão da Branca de Neve. Então a gente chama de Branca de Neve a Nossa História. Essa versão foi uma escrita que eu adaptei e que ela traz um pouquinho da luta aí sobre a mulher. Então a Branca de Neve, ela vai questionando alguns valores, porque essa história ela foi escrita há mais de 200 anos. E há mais de 200 anos as mulheres não tinham muitos direitos, né? A gente sabe que mulher começou a votar quando, né? Então, quando ela começa, eles começam a criar história, os palhaços, chega uma hora que ela diz assim, agora ela chega na casa dos sete anões. E aí a Branca de Neve fala, não, não vou chegar. Por quê? Não, porque quando eu chego lá eu tenho que virar serviçal. Aí ele fala, o que é serviçal? Eu tenho que lavar, passar, cozinhar para poder ficar lá.
Aí ela depois, tinha a ajuda dos bichinhos da floresta.
Tinha a ajuda dos bichinhos. Mas aí eles vão um pouco trazendo uma situação mais contemporânea para a criança entender que a história é muito legal, mas que aconteceu lá. Hoje a mulher não precisa ser essa serviçal. E que toda mulher não precisa ter um príncipe. Ela tem que namorar. Ela pode namorar, ela pode não namorar, ela pode ficar sozinha, ela tem opções na vida. Então não precisa necessariamente ela ter essa saga de si, a mulher que não acha um príncipe na vida dela, acabou com a vida. Não, ela pode se sentir muito bem sozinha. Né? Então, isso a gente vai trabalhando com a criança.
E a criançada, esses... como que é a reação delas?
Elas gostam muito, a gente sente às vezes, porque é uma peça que ela quebra a quarta parede, né? Conversa muito com a plateia, e a gente sente às vezes que vem já implícito, principalmente dos meninos, uma resposta muito machista.
Ah, é?
Quando se fala, eles dizem assim, não, ela tem que ter sim, não, a mulher tem que se... Tem uma hora que eu falo assim, na minha casa, o meu pai chega cansado do trabalho, e aí ele vai... tomar um banho, descansar e tal, enquanto a minha mãe faz a janta, prepara tudo e tal. Aí a menina fala, não, por que que teu pai não vai ajudar a fazer a janta? Por que que teu pai não vai... Antes também, a tua mãe não trabalhou? Trabalhou. Aí, não é assim? Pergunto para as crianças falam, não. Eles acham que a mãe tem que fazer o trabalho de casa, o pai não tem que ajudar.
Então tem que mudar muita coisa ainda.
Então isso, e a gente já apresentou muito, porque essa peça ela fez parte também da lei... Do projeto Aniceto Mate, então a gente apresentou muito em Maringá, nas escolas, E eu acredito que o teatro tem essa função muito importante com as crianças, que é um pouco de quebra de tabus, preconceitos, porque naquele universo lúdico que ela faz todo dia, a criança, né, que é brincar, ela traz muitos valores. Uma criança, quando brinca, ela traz os valores que ela aprende com a família. E a arte tem essa capacidade, né, de mexer emocionalmente, né? Eu lembro de uma situação que foi um amigo nosso foi assistir com as filhas. E ele é uma pessoa, um professor, tudo muito bem esclarecido, sempre vai assistir, elas são fãs do Circo Teatro. E aí eu perguntei para uma delas depois, eu falei assim, e aí, gostou da peça? Ela falou, eu gostei, mas o meu pai não ajuda em casa. Então tem essa situação. E tem uma coisa que a gente fica muito feliz ali na catedral, é que tem lotado, né, tem feito parte de uma programação ali cultural, assim, desde brincadeiras, de participar, agora tem os food truck do lado, tem sempre atividades de que eles oferecem uns parquinhos móveis, bola que gira dentro.
Então, sempre está cheio de gente ali.
Então, é uma opção gratuita, muito interessante, que fica assim por meses. Espero que depois outros movimentos se animem e levem para isso, porque a catedral é um ponto muito democrático, né?
Aí, quando vocês começam a apresentação, o público vai aumentando.
Vai aumentando, eles vão sentando antes, porque a gente leva umas lonas e tal, para eles sentarem ali no chão. Até umas pessoas, às vezes, vão no nosso site e perguntam se tem que levar cadeira. A gente fala, pode levar cadeira, né, de praia e tudo, mas vão ter as lonas para vocês sentarem. Daí eles sentam na lona, mas também tem um monte de gente que leva lona, leva tererê, leva um monte de coisa. E o legal é que depois que acontece a apresentação, eles acabam ficando por ali, né, brincando. Então viram uma tarde de lazer. Né?
E vocês têm um público que vai especificamente para assistir o teatro, e aqueles que estão por lá, que estão na praça, acabam descobrindo, olha, vai ter apresentação de teatro.
Exatamente,
e ficam assistindo.
Que,
né,
nunca viu, mas que de repente, por ter essa possibilidade de acesso, e ele meio que esbarrar com aquilo, ele acaba vendo o teatro, coisa que ele nunca fez antes. E quando a gente vai em espaço fechado, às vezes não acontece, né? Porque aí você tem que ter uma simpatia pelo teatro para poder ir lá no teatro. Ali não, ali de repente tem gente que está ali, a gente vê que ele vem e diz, o que, que vai acontecer aqui?
O teatro vai ao público, né?
É, exatamente.
Então. É o encontro do público, né? Agora, então, dia 21, próximo domingo, não tem apresentação.
Não,
né?
Não.
O próximo evento de vocês é dia 28, às 4h30 da tarde, na Praça da Catedral.
Na Praça da Catedral. Então, lembrando, o Ministério da Cultura e Cocamar, né, com 60 anos, que promove esse evento. Nós ficamos agora, a gente pulou dois domingos, porque já tinha umas programações aculturais e tal ali, que a gente não quis competir nem nada, né? Então a gente pulou algumas, de volta dia 28, 4h30, e daí do dia 28 até final de junho, todos os domingos estamos lá.
Até
a não ser que chova. Se chover, a gente vai anunciar provavelmente uma transferência para o outro domingo daquela peça mesmo. Né? Só se chover, né? Mas tem dado um tempo tão bom sempre que não choveu nenhuma vez.
Vocês têm dado sorte, então, aí,
exatamente,
né?
Exatamente.
Domingos muito bonitos, né? E vocês têm outros projetos também?
Temos vários projetos. Assim, o Circo Teatro tem 26 anos, né? Uhum. Então a gente tem projetos. Agora mesmo nós temos duas equipes viajando, né, e apresentando com espetáculos temáticos. A gente trabalha muito com espetáculos temáticos. Eu gosto muito disso, né? Eu tenho a minha formação técnica de teatro e de pedagogia e mestrado em educação com teatro na formação de professores. Então, eu acredito que um caminho para a gente mudar a sociedade é a criança, é a escola, né? Levar para a escola comportamentos, reflexões. E a gente tem muito. Então, Criança no Trabalho é uma peça temática. Hoje nós temos uma equipe que está em Lins, outra está em Campo Mourão, apresentando a peça exatamente sobre o abuso, né, contra o abuso. Temos uma outra peça que hoje está ali perto do Ney Braga. Essa peça, ela fez o Maranhão, depois foi para o Piauí, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, agora ela vai para Santa Catarina, que chama Água. Uma peça que reflete sobre o uso consciente da água. E na quinta-feira que vem vai para São Paulo, assim, acho que 36 cidades no interior de São Paulo, uma peça que chama Energia. E é uma peça conscientizando sobre como é uma energia renovável. A importância da energia renovável para o meio ambiente, para as pessoas, para a poluição, né? Esses acordos todos, para que a criança entenda, né? Não seja como, de repente, o adulto que cresceu, né, de uma forma não que ele queira ser assim, mas às vezes por conta até do próprio cultura e tal, ele não entende muito bem o que está acontecendo com esse sistema que está aquecendo, por que que não dá para cortar árvore assim desse jeito, por que que a gente tem que economizar, qual a importância de economizar energia, né? Então, e quais são as fontes renováveis, o que que a gente tem que apoiar, porque às vezes a gente recebe coisas que é para apoiar as fontes renováveis, mas a gente não entende muito bem. E eles entenderem que o Brasil é um país que investe muito em fonte renovável. O Brasil tem o álcool, que é praticamente único no mundo, né? É, hidrelétrica, embora a hidrelétrica tenha uma discussão que a grande hidrelétrica, ela influi impacta no meio ambiente, impacta no meio ambiente, mas a pequena não tanto, mas ela é uma fonte renovável, né? Uhum. Aí a gente tem muita possibilidade de eólica, de solar, e esse investimento que parece que não ajuda, mas esse que as pessoas fazem nas casas e que devolve para o sistema um pouco, isso ajuda muito para que a gente não tenha que impactar o meio ambiente.
Então, toda peça de teatro tem uma mensagem?
Tem. Tem, porque, inclusive, não tem como não dizer, Luciana, que não tem. Por exemplo, você diz assim, não, a minha peça é só para divertir. Então, diversão é uma coisa que faz muito bem. Então, já é uma mensagem dizer que as pessoas precisam de diversão. Ainda mais nessa época de pandemia, onde a gente tem o maior índice de depressão e ansiedade. Né? E tanto a gente fez muita live durante a pandemia, né? Mas as pessoas se ligaram muito em. Foi a época que mais se assinou canal, filmes, teatro por live, shows, porque a gente precisa, ninguém aguenta ficar com a mente vazia, eu tenho que me ocupar, eu tenho que ter alguma coisa que traga alguma reflexão, traga algum divertimento. Então, a mensagem está sempre implícita. De repente diz assim, ah, mas essa peça ela veio e fala só sobre a relação amorosa de um casal. É uma mensagem. Por quê? Porque eu estou aqui hoje, você está aqui hoje porque teve o relacionamento de um casal.
Né? Faz então, as pessoas
pensarem, né? A família.
Agora, hoje, eu estava falando então sobre os desafios durante a pandemia, né? Muitos pais estão desesperados porque não sabem o que oferecer para os filhos além de telas, né? De dispositivos eletrônicos. Há esse problema. O Circo Teatro Sem Lona tem cursos de teatro livres? Oferece algum curso?
Nós tínhamos no shopping ali, Boulevard, mas a gente fechou na pandemia, porque a gente não aguentou financeiramente. Mas uma informação que eu posso dar aqui, que até você já falou, né? Eu venho da UEM, inclusive estou aposentando esse ano da UEM, mas eu ajudei a criar o curso de teatro da UEM, e a UEM está oferecendo cursos de extensão para adolescentes, crianças e adultos. Então agora exatamente a UEM está com o calendário meio ainda adequando o calendário, então num período de férias da UEM. Mas 3011-4380, né, é o número lá da UEM. Ligando nesse número, você vai saber quando abre as inscrições para os cursos. Então, tem curso para criança, tem curso para adolescente, curso, e tem muitos cursos de teatro na UEM agora. Quem são os professores? São os alunos de terceiro e quarto ano do curso de artes cênicas. Então, são cursos com a taxa muito... muito, muito baixo,
só
assim,
de inscrição, né?
Só de inscrição mesmo, para organizar, porque às vezes a pessoa dá o nome e não aparece mais, então se ele tem que pelo menos dar lá 10, 15 reais, ele pensa um pouquinho. Mas os cursos estão acontecendo, acontecem no teatro da UEM, né? E tem várias turmas, então é só procurar que talvez se ligar, de repente, esses dias, pode ser que um dia ou outro não encontre, porque são alunos, né? Às vezes eles estão em férias, mas nesse número 3011-4380 ou no próprio site da UEM. Vai no Departamento de Música e Artes Cênicas. E lá você vai encontrar os cursos, o período, tudo certinho para você fazer. Tem outras escolas na cidade também. Nós não estamos fazendo agora porque a gente está sem espaço. Né? Espaço para uma companhia de teatro é uma coisa bem complicada. Por quê? Porque o custo do espaço é muito alto, né? E a cultura, infelizmente, né, ela faz é para pagar ator, pagar despesa. Então, se tiver que pagar um aluguel, complica, né? Então, na pandemia, várias companhias tiveram dificuldade com espaço aqui em Maringá. Nós fomos uma delas que a gente teve que entregar o espaço porque a gente não tinha como manter um espaço fechado por 2 anos, né? Mas a gente já teve, mas quando a gente tiver um espaço e isso, a gente com certeza vem aqui falar.
Até joia. Bom, então sobre o projeto Circo Teatro Sem Lona, né? A caravana do Circo Teatro Sem Lona, a próximo domingo, dia 28, às 16h30, na Praça da Catedral.
Exatamente. E quem quiser saber mais alguma informação, nosso site, nosso Instagram, tudo é Circo Teatro Sem Lona. Só entra lá, respondido rapidinho, tá? Tudo é respondido rapidinho.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia para você, Pedro.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com Pedro Ochoa, ator, diretor de teatro e produtor cultural, que nos falou sobre o projeto Caravana do Circo Teatro Sem Lona.